Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. Pode sentar por um momento. Eu queria ver nesta manhã se tem alguém nos visitando nesta manhã. Tem alguém nos visitando? Levante a sua mão. Seja bem-vindo, a casa é sua. Quero pedir à igreja para dar um abraço aqui no nosso querido irmão. Pode ficar de levante a sua mão para vão cumprimentá-los. Que Deus venha realmente preencher os vossos corações nessa manhã e seja bem-vindo. Como falei, a casa é sua. Amém? Graças a Deus. Amados, Deus nos surpreende em todos os momentos. E nós vamos falar alguma coisa sobre o nosso amigo e companheiro da Bíblia, grande Zaqueu, Zaqueu publicano. E nesta manhã eu queria passar algo para vocês, que na sexta-feira eu estive... Já desde a semana passada eu vim me preparando para Deus. Deus, o que tu queres que nós falamos com o povo? E Deus vem e revela a nós. Só que na sexta-feira, eu estou sentado no sofá vendo jornal. Não sou de ver muito televisão assim, mas comecei a ver jornal. E já fiquei um pouco entristecido pelas notícias. Porque na sexta-feira falou que no sábado seria um calor tremendo. Eu estou com meus netinhos, né? Eu falei, bom, glória a Deus, né? No sábado vai dar ir para a praia com eles e tal, isso ontem. E no domingo era chuva, muita chuva, chuva, ventos. E eu clamei a Deus, Deus, que o teu povo seja preparado da forma que tu queres. Mas o bom é que o tempo venha estar bem, estar bom, porque quando chove, sempre atrapalha um pouquinho, dá sempre uma dificuldade, né? Eu agradeço a Deus e louvo a Deus que o dia está lindo, maravilhoso. A primeira coisa, quando eu acordei, falei, Deus, eu fui mais uma vez surpreendido pela tua beleza, pela tua cidade, pelo teu amor com a igreja do Deus vivo, amém? E é muito importante, em todos os momentos, nós estarmos na presença de Deus, buscar a presença de Deus, quando nós vemos que as coisas, principalmente a temperatura, o ar, tudo, e louvado seja Deus, que dia lindo e maravilhoso, amém? Uma salva de palmas a Jesus por isso. Ontem nós estivemos na praia com meus netinhos, né? E o Tail, é difícil, né, amor? A gente vê, mas o Tail estava lá, uma galera, os colegas meus do surf e tal, estava aguardando o Tail para surfar. Não sei se todos sabem, o Tail, o Neco Carbone, preparou uma prancha grande, né, para ele se comportar naquela prancha. E eu vi que ele estava com poucas pessoas. Eu falei para minha esposa, amor, eu vou dar uma força lá para o Tail, que ele precisa. E aí, chegando lá, a primeira coisa ele falou, Carlinhos, tem que colocar o colete em mim. Só que para colocar o colete no Tail é difícil, tem que ter força, porque ele é pesado. Para ele entrar naquela prancha. Depois também, para colocar ele em cima da prancha, tem que ter 3 pessoas. 4, no caso, 2 daquele lado, 2 desse lado, para levantar ele e não machucá-lo. E graças a Deus... deu tudo certo, foi uma bênção, ele ficou feliz, pegou umas ondas, acho que postaram no Instagram, e a gente fica maravilhado com isso, porque Deus prepara tudo, está tudo no momento de Deus, está tudo no preparo de Deus, foi um dia maravilhoso, a Diana com as suas filhinhas, estava muito calor, como ela comentou comigo, depois ela foi embora, e depois veio buscar o Tail. Que eu falo isso para vocês? Que nós, Deus nos surpreende em todos os momentos. Deus tem surpresas para nós em todos os momentos. E hoje, nesta manhã, é uma noite, Ele tem revelações para nós, para que nós venhamos ser surpreendidos por Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Lucas 19. Lucas 19, capítulo de 1 ao 10. Lucas 19, capítulo 1, de 1 ao 10. Zaqueu, o publicano. E Jesus, entrando em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e rico. E procurava ver Jesus, quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tendo desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Amados, Deus, como eu falei, nos surpreende em todos os momentos. Zaqueu, nesse momento, o que ele quer? Ele procura ver Jesus, ele procura ir à presença de Jesus. Ele ouviu falar alguma coisa de Jesus. Ele queria conhecer Jesus. A vontade dele era conhecer Jesus. Realmente, Jesus, amados, quando saía para qualquer local que ele sempre estava com uma grande multidão. Havia perto dele sempre uma grande multidão. Zaqueu tinha um problema. Ele já começou ali a ter um problema, que ele queria ver Jesus, mas não podia. Algo impedia de Zaqueu ver Jesus. A multidão impedia, porque Zaqueu era de pequena estatura. Zaqueu começou a imaginar: como que eu vou tocar, ou como vou ver Jesus, de que forma que eu vou chegar perto dele, com essa multidão imensa, uma multidão muito grande. O primeiro ponto que eu quero para você, passar para você nesta manhã: nós temos que tomar atitudes bem à frente quando nós não conseguimos algo. Zaqueu, a primeira coisa que ele fez: bom, Jesus vai passar por ali. Ele vai passar por ali, ele sabia que ali tinha uma árvore grande. Eu vou correndo por aqui por trás, vou naquela árvore, trepo naquela árvore, eu vou conseguir ver Jesus, porque aí eu estou bem alto. Ele está nas alturas, ele está em algo que ele procurou ver Jesus. Ele tomou uma atitude já de fé: vou alcançar o objetivo de realmente ver quem é Jesus. E nesse momento que ele vai para essa árvore, amados, ele trepa na árvore, que ele sabe que Jesus vai passar por ali, ele é surpreendido por Jesus. Jesus olha para aquela figueira e olha: Zaqueu, desce depressa que me convém pousar em tua casa. Jesus abre um convite especial para a vida de Zaqueu. Zaqueu, a primeira atitude que ele toma, ele desce realmente correndo. Ele desce correndo aos pés de Jesus. E nesse momento que ele vai aos pés de Jesus, amado, ele olha para Jesus. Diz: mestre, eu devo imaginar a maneira, o fato de Zaqueu ser recebido por Jesus, e Jesus convidá-lo para a sua casa. O momento, amados, que nós imaginamos, ele deve imaginar. Ele podia dizer um sim para Jesus ou não para Jesus. Jesus, você pode passar amanhã na minha casa? Porque eu tenho que arrumar a minha casa. Minha casa está desarrumada, minha casa não está arrumada. Tem algo para fazer, eu tenho que lavar o quintal. Tem as louças lá. Geralmente, muitas vezes acontece, quando nós recebemos visitas, nós deixamos a nossa casa bonita, amém? Que é para receber a visita. E Jesus era uma visita realmente muito importante. Mas Zaqueu, ele não olhou com esses prismas. Ele não olhou com esse olhar assim: mas como vou fazer? De que forma que eu vou receber o mestre? De que forma que eu vou receber Jesus? O coração, amados, quando nós recebemos realmente Jesus, nosso coração está aberto, está contrito para recebê-lo com amor, com carinho, com fé, e sabendo que sempre Jesus tem o melhor para nós, amém? Jesus sempre tem algo que vai nos surpreender. E ele surpreende Zaqueu. Havia um obstáculo muito grande, porque ele era de pequena estatura. Ele não poderia ver Jesus, mas ele tomou atitude. Ele tomou atitude e consegue subir naquela árvore, aquela figueira brava, olhar e ver realmente Jesus. E o mais importante é que Jesus o atrai. Jesus, amados, ele veio para buscar aquele realmente que está perdido. E uma das coisas que Jesus fala: eu vim buscar aquele que estava perdido. Eu achei, ele conseguiu pegar este homem. E esse homem, depois que recebe essas palavras de Jesus, ele mesmo se constrange, dizendo: Jesus, se eu fiz algo errado, se eu fiz algo que eu desfrutei, eu dou quadruplicado para aqueles. Quem ele fez mal, quem ele roubou, quem ele fez, porque, amados, ele era mal visto. Zaqueu era mal visto porque era um, pagador de impostos. Ele era um cobrador de impostos e todo mundo, a maioria, não gostava muito de Zaqueu. Infelizmente, nós temos que parar muitas vezes de julgar o próximo. Aquela multidão está com Jesus, está presente com Jesus, vendo as maravilhas de Jesus, e eles próprios vão criticá-lo. Jesus, como esse homem vai receber um pecador? Como esse homem, Jesus Cristo, vai receber esse homem, Zaqueu, um pecador na casa dele? Uma das coisas que nós temos que colocar na nossa vida é nunca olharmos realmente para a trave daquele, nós perdoarmos aquele que está perdido, aquele que está caído, aquele que está completamente já sem solução. E eles começam a julgar. Eles começam a julgar e a falar. Eu me admiro, Jesus, convidar esse ladrão, esse bandido, isso, isso, aquilo. E, amados, ele veio com uma palavra de carinho para nós e de amor, dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, que estáis oprimidos, que ele vai aliviar a tua dor, vai aliviar o teu problema. Não adianta se você é bandido, ou ladrão, ou traficante. Jesus veio para salvar aquele que está perdido, amém? Ele não veio assim para dizer: olha, aquele não tem mais jeito, ele está completamente arrasado, perdido, é um ladrão, um bandido. Não! Jesus veio para salvar o pecador, todos aqueles que estão realmente perdidos na praga, na desgraça da cocaína, na desgraça desse maldito crack. Ele veio para essas pessoas também. Mas o povo ali começa a murmurar e a dizer, tipo assim: esse não tem lugar no reino dos céus. Isso é a multidão, para eles. Jesus não devia chegar até esse homem e falar para ele quem era Jesus, das maravilhas que Jesus tinha para Zaqueu. E é esse momento que nós temos que olhar para a nossa vida, analisar a nossa vida e olhar para aquele realmente que está perdido, que não tem mais saída, e falar: Jesus, salva aquele meu amigo que ele está completamente perdido, arrasado, ele não tem mais solução na vida dele, não tem mais solução no casamento dele, Jesus, não tem mais solução, Jesus, naquele emprego que ele está, não está havendo mais conexões entre um e outro, e nós precisamos de fazer algo, nós, olhar para essa pessoa quando vim para você, como muitas vezes já veio para mim, e dizer: não, Jesus tem a solução para você, como teve para Zaqueu. Jesus tem a solução para você, como teve para muitos daqueles que eles falam todas as vezes que buscares eu, buscai-me-eis, me achareis quando me buscares de todo o coração. Se você buscar a esse Deus de todo o teu coração, ele vai realmente ouvir a tua voz, ouvir a tua petição, ouvir a tua oração. E, amados, eu estive analisando nesta manhã, ontem analisando, pensando comigo: Deus, eu peço, como tu foi na casa de Zaqueu, te apresentar a ele, estar com ele. No café da manhã, quando nós vamos tomar um café da manhã, logo cedinho, nós temos um convidado especial para estar conosco à mesa. Jesus teve à mesa com Zaqueu, preparando tudo com ele. E nós, muitas vezes, nós erramos logo cedo ao acordar e não pedir a Jesus: Jesus, eu me apresento a ti nesta manhã, te pedindo, senta à mesa comigo, Jesus. Tu és o meu convidado de honra nesta manhã para estar comigo presente na minha casa, no meu lar, na minha vida, no meu dia a dia. Eu vou jantar à noite. Jesus, tu és o meu convidado de honra. Tu és o meu convidado de honra para estar comigo, na mesa, assentado comigo. Eu muitas vezes estou com meus netinhos, com a minha esposa, nós vamos comer, nós vamos jantar, e ela, hoje tem hora que ela pega os netinhos. Hoje o Rian vai orar. Hoje a Sofia vai orar. Desde pequenininho, ele já tem que começar a receber um dom de Deus, a graça de Deus. Zaqueu recebeu uma graça de Deus maravilhosa, que jamais ele imaginaria que Jesus ia pegá-lo, trazê-lo e falar: olha, me convém pousar em tua casa. Nunca Zaqueu imaginaria que Jesus, com aquela multidão imensa, ia se apresentar a ele, dando uma surpresa maravilhosa para ele: me convém pousar em tua casa, estar contigo, Zaqueu. Eu quero te transformar, eu quero te trazer maravilhas, eu quero te mostrar quem é Jesus realmente. e era o que Zaqueu queria. Ele queria conhecer Jesus. No fundo, no fundo, Jesus quebrantou. Ele quebrantou o coração de Zaqueu de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que o próprio Zaqueu se arrepende amargamente. Jesus, se eu fiz algo errado, olha, o passado já foi, tudo passou. Agora eu me entrego a Ti totalmente e peço a Ti, Jesus. Me perdoa. Tudo aquilo do passado que eu fiz de errado, me perdoa. Daqui para frente é nova vida. Jesus quer te dar uma nova vida, amém? Jesus quer te transformar nesta manhã, dizendo, olha, você vai receber uma nova vida nesta manhã. Uma vida realmente de evangelho vivo, aleluia. De um evangelho que você venha realmente para a igreja, dizendo, eu quero ser transformado, eu quero fazer diferença para minha filha, eu quero fazer diferença para o meu esposo, eu quero fazer diferença para minha esposa. Eu quero ser realmente um vaso de bênçãos no meu lar, na minha casa. Zaqueu se transformou. Ele foi um vaso de bênção para esses homens depois. Porque eu tenho a certeza, amados, que quando nós renunciamos tudo aquilo que impede a nós de buscar a presença de Deus, nós renunciamos, nós deixamos de lado e fala, Jesus, eu vou buscar a Tua presença como muitos buscaram. E eu quero encontrar realmente, eu quero encontrar sim realmente uma nova vida, uma nova perspectiva de uma vida realmente gloriosa, bondosa, fervorosa dentro de mim. E que o Espírito Santo venha se apoderar de mim de uma forma tremenda e especial, para que eu venha fazer diferença lá fora. Para que os outros olhem lá fora para mim e vejam diferença. E Jesus faz isso, amados. Há um semblante em você. Quando nós aceitamos Jesus realmente de todo o coração, e nós voltamos para Ele, há um semblante diferente. Algo diferente em nós. O próprio Espírito Santo, o Consolador, Ele começa a trazer algo dentro de você que faz mudança em você. E ao mesmo tempo, amados, quando Jesus fala com Zaqueu, Ele diz, hoje houve salvação nesta casa. Jesus ali já vê, realmente, quando Ele traz as palavras para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Ele viu realmente com seus próprios visão, com seus próprios olhos. Zaqueu ali se rendeu ao Senhor, se rendeu aos pés do Senhor, se prostrou ao Senhor dizendo, Mestre, agora eu sei realmente quem é Jesus. O Jesus verdadeiro, o Jesus vivo, o Jesus poderoso, o Jesus que realmente faz as coisas acontecer. E Ele vem e recebe uma palavra de carinho, de amor, dizendo, hoje salvação veio realmente nessa casa. Amados, todos os dias nós temos que estar realmente voltando para Jesus e olhando para Ele. Jesus, está feio o negócio para o teu lado? Está preto o negócio para o teu lado? Se apresenta diante de Jesus. Se apresenta diante dEle. Busca a presença dEle. Busca a sua presença, que você vai encontrar algo sobrenatural na sua vida, mas você precisa de dar um passo de fé. Zaqueu deu um passo de fé. Ele tomou uma posição. Nós temos que também, nós, eu, você, dar um passo de fé. E acreditar que Jesus é poderoso e grande para fazer maravilhosas coisas na sua vida, nesta manhã. Nesta manhã, amado, nós temos que realmente render ao Senhor e dizer, Jesus, eu estou precisando mais de falar contigo. Eu estou precisando mais de estar perto de ti. Eu estou precisando de ler mais um pouquinho a tua palavra, para que eu venha entender o que tu queres fazer na minha vida, realizar na minha vida. Amados, havia algo sobrenatural que eu já preguei sobre isso aí, mas é um dos textos que Deus tem falado muito, Deus tem encomendado muito. E eu vejo o quanto Jesus, o preço foi tão alto que Ele pagou naquela cruz. O quanto Jesus ama a sua vida. O quanto Ele quer ver você estar bem, mas estar bem mesmo. O quanto Jesus fez por Zaqueu realmente se arrepender e ficar um novo homem, ser um novo homem. E Jesus em todos os momentos, Ele está trazendo coisas para nós, para que nós vamos ter mudança de vida. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos 10. Marcos 10. Versículo 46. O que Jesus faz? O que Jesus quer de nós? O cego de Jericó. Vamos lá, Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele, Jesus Cristo, filho do Deus vivo de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, partiu Bartimeu cego e Timeu, assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse: chame-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, Jesus Cristo. E lançando de si sua capa, levantou ao ter com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça nessa manhã, povo de Deus? Que queres que eu te faça nessa manhã, igreja do Deus vivo? Que queres que eu te faça? Disse ao cego: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu a Jesus pelo caminho, aleluia. Mais uma vez, amados, nós vemos aqui a multidão. Um homem que era cego, um homem que não podia jamais ver ou enxergar. Ele olha para si um dia e fala: não, eu vou alcançar a promessa que Jesus tem para a minha vida. Jesus tem maravilhosas promessas para você nessa igreja, nesta manhã. Jesus quer te resgatar, quer te restaurar, quer trazer uma nova vida para você nesta manhã. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, não conseguimos enxergar o que está na nossa frente, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para te cegar. E você tem que abrir os olhos e dizer: Jesus Cristo de Nazaré, eu necessito e preciso de ti nesta manhã. Mais uma vez eu quero passar para você: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele coloca uma multidão na frente deste homem, deste cego, mas ele vai para o caminho. Ele sabe que Jesus vai passar por ali. E Jesus mais uma vez surpreende. Amados, não adianta a multidão. Quando Jesus faz a obra, ele faz a obra completa. Jesus quer fazer uma obra completa na tua vida nesta manhã. Este cego não tinha saída para ele, não tinha solução. Mas é lindo, é maravilhoso quando nós temos fé. Ele foi com fé, ele falou: eu vou com fé, eu vou acreditar que hoje Jesus vai me salvar dessa cegueira. E mesmo assim, a multidão sempre impedindo, a multidão sempre tirando você para fora, a multidão querendo te assolar, a multidão é esse mundo que nós vivemos, que Satanás vem com multidões e multidões de demônios, de asseclas para assolar a sua vida. Mas está derrotado em nome de Jesus. O diabo não tem acesso sobre a sua vida. Satanás não tem acesso sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que ele não tem acesso sobre nós, sobre a igreja do Deus vivo. Que nós nascemos com uma diferença total. Porque somos filhos do Deus Altíssimo, aleluia. E o cego, amados, recebe uma profana desculpa. Não, Jesus, ninguém te tocou, ninguém está gritando, não houve nada. Mas Jesus acredita. A fé daquele homem foi tão forte que Jesus para e fala para um daqueles: vá buscá-lo. E na hora que ele busca, ele só pergunta para o homem. Jesus sabia. Jesus sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, mas ele queria ouvir da boca daquele cego: mestre, eu quero ver. Receba em nome de Jesus a cura. O homem é curado, aleluia. O homem é completamente curado, restaurado naquele momento. Larga a sua capa, larga aquela vestimenta suja, imunda que ele tinha. É um novo homem. A revestimenta que ele tem, a revestimenta do poder da palavra de Deus sobre a vida dele, aleluia. E ele sai e vai proclamar as maravilhas do Deus vivo. O que nós temos que fazer nesta manhã? Buscar ao Senhor de todo o coração. Se você tiver alguma coisa dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro do seu lar, dentro da sua empresa, onde for, declare a Ele: o nome de Jesus é poderoso para te libertar do que for, de cegueira. Amados, havia um aleijado lá nos tanques de Betesda há 40 anos. Ele estava há 40 anos à beira de um tanque, clamando aquele, mas ele é surpreendido como Zaqueu foi surpreendido por Jesus. Esse homem do tanque de Betesda é surpreendido por Jesus. Jesus aparece sobre ele, 40 anos ali deitado, e todos que caíam naquele tanque, quando a pomba passava, que tocava, eles caíam, eram curados. E ninguém conseguia, ninguém podia empurrar aquele homem. E Jesus aparece com uma surpresa tremenda perto dele. Jesus aparece e ouve: ah, eu estou 40 anos aqui. Estou 40 anos aqui, para quando o anjo toca na água que eu vou, o outro já caiu. O primeiro que era caía dentro da água era curado. E esse homem nunca conseguia. 40 anos. Jesus mais uma vez surpreende, como surpreendeu Zaqueu, como surpreendeu esse homem cego de Jericó, surpreendeu esse homem que estava no tanque de Betesda por 40 anos. Jesus aparece a ele e diz: vai, levanta-te e anda. Amados, é maravilhoso para nós um testemunho desse fabuloso, de um homem por 40 anos. E Jesus só aparece: levanta e anda. E Jesus vai. E esse homem sai, glorificando a Deus, dizendo: houve um que veio e me salvou. Amados, há um Jesus tremendo e forte que nós temos. Nós temos que acreditar que esse Jesus que nós servimos, Ele pode realizar na sua vida o que você nem imagina. Você muitas vezes tem algo tão... você não... eu não vou conseguir. Não faça isso. Não diga um não nunca para Jesus. Não está muito difícil. Não está difícil. Diante de Deus não está difícil. Não está difícil. Deus tem a solução para você nesta manhã. Mas você precisa de crer que Ele pode fazer o sobrenatural na tua vida em nome de Jesus. Ele pode fazer o sobrenatural na tua vida, amados. Mas precisamos de crer, de ter fé. Sem fé é impossível a ver o coração de Deus. Temos que ter fé. Temos que orar com fé. Acreditar que Ele pode realizar grandes maravilhas. Eu muitas vezes olho para mim mesmo, no meu estado que eu estava. Amados, é muita fé, tem que ter fé, tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar. Eu fiquei um ano travado, um ano mal, um ano com problema terrível de coluna. Teve testemunhando por irmãozinho que está com problema. Eu falei: acredite, tenha fé. Eu por um ano fiquei sofrendo, mas eu sabia, eu falava: Márcia, amor, Deus vai me curar. Há um momento, amados, que Deus restaura a sua vida por completo. Eu jogava bola, eu jogava tênis, eu surfava, eu jogava bocha. Eu tinha todos os esportes, jogava vôlei. E o Carlinhos um ano travado, um ano sem problema nenhum, chorava muitas vezes na cama de madrugada, era dor todos os dias. Mas eu nunca questionei a Deus: Deus, eu sei que Tu vai me curar. Deus, eu sei que Tu vai fazer algo sobrenatural na minha vida. Eu vou voltar a surfar, eu vou voltar a jogar bola, eu vou voltar a jogar tênis. Eu vou voltar a falar da Tua palavra, do Teu nome. E um dia, eu não aguentava mais e um médico olhou para mim. Falou: Carlinhos, faz uma ressonância magnética. Aquilo é um caixão, amados, me perdoa, mas para mim é um caixão. Entra dentro de um caixão. Quando entra dentro daquele negócio lá, meu Deus do céu, fiquei 40, 35 minutos, né, amor? Mas antes de entrar, o médico falou: você vai ter que operar. Aí eu falei para minha esposa, naquele dia, falei: amor, no outro lado do canal, perto do Bola de Neve, né, amor? Washington Luiz. Eu ia entrar naquele tubo lá, naquele caixão. Peguei a mão da minha esposa e falei: hoje, Hoje acabou, em nome de Jesus. Quando eu sair desse local, dessa maca, dessa ressonância magnética, eu vou estar curado em nome de Jesus. Eu vou entrar nela, mas eu vou sair lá de lá curado em nome de Jesus. Amados, louvado seja Deus. No outro dia que eu acordei, eu não conseguia abaixar, eu não conseguia fazer isso. No outro dia, quando eu acordei, eu falei para minha esposa: ore, louvado seja Deus, eu estou curado, não tenho mais dor, não tenho mais nada. Eu estou curado porque Jesus me curou. Amados, são coisas que nós temos que acreditar. Demorou um ano, mas não questione se demora um ano, dois anos, três anos. Não questione a Deus, mas Ele foi curado e eu não fui. Ele recebeu a cura e eu não recebi. Não questione nunca a Deus. Meu irmão recebeu a cura, eu não recebi. Não faça isso nunca. Deus tem um propósito na tua vida em nome de Jesus. Eu fiquei um ano realmente falando das maravilhas de Deus, jamais perdia. Só que eu pregava, amados, mesmo quebrado, destruído, eu pregava. Chegava na praia andando com a minha esposa, vinha lá. Sabe quem mandava? O capeta, Satanás. Carlinhos, Deus me curou, cara. Eu estava com um problemão na perna aqui, Deus me curou. E o Carlinhos? Nada. Vai questionar a Deus. Eu? Jamais. Aí estou no domingo pregando, estou na praia, que eu tinha que andar na praia, com a perna mais ou menos por aqui, para fortalecer a musculatura. Estou lá na praia, meu irmãozinho. Carlinhos, você não sabe o que aconteceu. Perdão, tá? Eu sou da Universal do Reino de Deus, mas eu fui lá na igreja, cara, e você pregou aquele dia assim. Eu não, foi Jesus. Eu sei que foi Jesus, mas cara, eu tinha um problemão nesse ombro, quando eu não conseguia mais surfar. Acabou, Deus curou. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, irmãozinho. E amados, vai questionar a Deus? Jamais. Não questione a Deus a nada. Se há algum problema muito sério na sua casa, pegue ele, Jesus. Eu necessito, eu preciso, Jesus, de ser curado. Eu necessito, me ajuda, Jesus. Eu não estou aguentando mais, é muita dor. Eu sei que em todos os momentos, talvez eu estou sendo chato contigo, Jesus, mas está difícil, a caminhada está difícil, isso, aquilo. Amados, tem algo que os outros veem dentro, eu tenho um caminhãozinho, eu trabalho, né? E aí eu pego a Piaçaguara e eu fico sozinho, eu e ele. Uma das coisas lindas e maravilhosas, sabe o que é? É você conversar com Jesus, não orar. Não estou falando em oração, estou falando em conversar com o Mestre, estou falando em conversar com Jesus. E eu saio e começo a conversar com Jesus. Mesmo que esteja com o irmão. Pô, você viu ontem? Faz de conta que eu estou com o irmãozinho Gil aqui. Vai. Ô Gil, você viu ontem, cara? Tinha umas ondas legais lá e tal. É, mas eu estava com o Taíl lá na praia, assim. Eu começo a conversar com Jesus, tete a tete. Conversar com Ele. Que Jesus só recebe orações, cânticos. Eu acho que Jesus é assim. Ninguém fala comigo o dia inteiro. Se alguém fala, sou eu. Amém? Se alguém fala, sou eu. Porque eu falo com o Gil, eu converso com Ele. É legal, cara, é bom você conversar com Jesus. Não tem ninguém para conversar? Conversa com Jesus. Ô Jesus, e amanhã? Amanhã eu queria surfar, amanhã eu queria trabalhar, mas o tempo está feio. Ó Jesus, eu vou trabalhar, mas estava havendo um problema lá na Piaçaguera, tem uns caminhões lá, tem uns carros lá, estava um problema lá de caminhão tombou. Conversa com Ele. Mas eu sei, Jesus, que Tu vai limpar o caminho para mim. Quando eu chegar lá, já vai estar tudo resolvido. Conversa com Jesus. Jesus quer ver você, conversar com Ele. Não só pedir, mas conversar. E é lindo quando nós começamos a conversar com Jesus e Ele responde para nós. É maravilhoso. Você não imagina o quanto é maravilhoso. Que você está conversando, de repente, é mesmo, né, Jesus? Aí os caras passam, esse cara está louco, esse cara está meio pai. Não estou, estou conversando com o Mestre. Eu estou conversando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Mais uma. Temos 10 minutos. Mais uma. Veja comigo lá, a mulher do fluxo de sangue, você passa no telão para mim, por gentileza? Havia algo nesta mulher. Marcos 5, capítulo 25. Passou aí, irmãozinho? Se você quiser ver comigo no telão, no celular, fique à vontade. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo o que tinha, não lhe aproveitando isso, antes ia cada dia pior. ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Aleluia. E Jesus, conhecendo que tinha virtude, de si mesmo sairia. Voltou para a multidão e disse, quem me tocou? E quem tocou nas minhas vestes? E disse aos discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem tocou? Olha a multidão de novo aí, amados. Olha a multidão de novo aí fazendo algo para Jesus. Logo quem? O mestre? Não, peraí, o Pedro, João, José, não vamos citar os nomes. Mas a multidão veio para cima dele. Não, Jesus, ninguém te tocou. Amados, Jesus quer receber de você algo sobrenatural. Esta mulher fez algo tão sobrenatural que tinha uma multidão imensa. Muitos bateram nele, muitos talvez passaram por ele. E os próprios discípulos, a própria multidão. Não, Jesus, ninguém te tocou. Não. Jesus já dá um solavanco na multidão, né, nos caras. Oh, meu, como ninguém me tocou? Eu senti algo diferente em mim, houve virtude dentro de mim. Alguém me tocou. Esta mulher era impura. Ela tinha medo, ela não podia ficar perto daqueles homens. Ela foi escondida, muitas vezes escondida por detrás de Jesus para tocar em Jesus. Ela só tocou porque ela, se eu simplesmente tocar na veste desse homem, eu sararei. Ela já foi realmente com atitude de fé. Aleluia. Ela já foi com atitude que sabia que ia ser curada só em tocar Jesus. Mas o que eu relato para você? Sempre a multidão está ali para te atrapalhar. Sempre a multidão está ali para te empurrar. Sempre a multidão está ali dizendo, não, Jesus, não houve nada. Houve sim. Alguém me tocou com virtude. Alguém me tocou com virtude. Jesus vai lá. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou, mulher. Vai em paz. Amados, essa mulher perdeu todo o seu dinheiro, perdeu todas as coisas, médicos nenhum, mas ela viu e acreditou que havia solução no nome de Jesus, aleluia. Ela acreditou, ela sabia, eu vou receber a cura. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, não tem solução mais para a minha vida, os médicos, os homens. Mas há um homem aqui nesta manhã, Jesus Cristo de Nazaré, que veio para te trazer uma das maiores bênçãos deste dia. Ele veio para te curar a tua alma, para curar o teu coração, para realmente trazer a você uma nova perspectiva de vida. Eu vou tomar posse que esse Jesus que eu sirvo é tremendo e especial. Eu vou tomar posse que esse Jesus que nós pregamos, que nós vemos, cura realmente e sara. Se eu vou abrir a Bíblia aqui, amados, eu vou ficar a tarde inteira, o dia inteiro falando para vocês das maravilhas de Jesus. Das grandezas de Jesus, das curas, milagres, prodígios, maravilha que Jesus fez. E até hoje está fazendo, aleluia. Mas precisamos de crer. Nesta manhã eu quero pedir a você. Comece a colocar algo dentro do seu coração. E acreditar que Deus pode fazer o sobrenatural na tua vida. Não fique você imaginando, meu, eu já estou com 2 anos, 3 anos, 4 anos com essa doença e nada acontece. Não fica jamais imaginando isso. Começa a partir de hoje, tomar uma posição realmente de um crente guerreiro, de um crente que vem ter fé para acreditar que Deus pode fazer o impossível. Tudo é possível ao que crê, e creia nesta manhã que Jesus Cristo pode realmente. Muitas vezes o teu casamento está destruído, quebrado. Jesus Cristo vai ali e reata esse casamento. Traz de volta ao lar. Eu não duvido não. Eu não duvido desse Jesus. Jamais eu vou duvidar daquilo que Ele fala na sua promessa. Deus tem grande, excelente promessa para você. Se apodera dela no momento, se apodera dela. Espírito Santo do Deus vivo, se apodera de mim. Pede a Ele, clama a Ele. Eu necessito e preciso de Ti, Espírito Santo. Tu és o Consolador. Tu és aquele que provê, então, o Espírito Santo de Deus. Se apodera da minha vida. Se você começar a pedir isso dentro de você, se você não é batizado com o Espírito Santo, há momentos que Deus vai te reatar e vai te trazer com o batismo do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então pede a Ele: se apodera de mim, Espírito Santo. Se apodera de mim, Espírito Santo, como se apoderou dos discípulos, dos profetas. Se apodera de mim nesta manhã. Eu quero ter mais intimidade contigo, Jesus. Eu quero ter valor, Jesus, lá fora e mostrar para os outros que a tua estrela brilha em mim, aleluia. Que a estrela do Deus vivo venha brilhar em nós, evangélicos. Amados, nós estamos fazendo diferença aí fora. Há muitos anos atrás, eu era pequenininho, 5 anos de idade, quando meu pai me levava para a igreja. Eu tinha vergonha do evangelho. Porque antigamente era um evangelho diferente, hoje é tudo mudado, hoje é tudo transformado. Porque Jesus transformou o nosso ser, aleluia. Há uma perspectiva de vida nesta manhã para cada um de nós. Uma vida realmente diferente com o Mestre. Amado, muitos chamam Jesus, essa palavra Mestre. Mestre é conhecedor de todas as coisas. Jesus, Ele é tremendo. Pessoas que falam: Mestre, o cego Bartimeu, meu, olha para ele e não fala Jesus. Jesus pergunta a ele e fala: Mestre, eu quero ver. Essa intimidade que Zaqueu já tinha. Jesus, Ele é um mestre, Ele é conhecedor de todas as coisas. Por isso que alguns chamam Ele: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem conhecia Jesus, mas chama de mestre. Por quê? Ele conhecia todas as coisas. Ele sabia de todas as coisas. Jesus hoje, nesta manhã, Ele sabe e conhece todos os teus planos. Nesta manhã, o seu livro, aquele livro que está lá, o seu nome. Eu tive alguns domingos atrás para você entender. Há um livro nas mansões celestiais que é escrito. Hoje está escrito o seu nome lá no livro. Não pense você que Jesus não está presente para ver o seu nome lá nesse livro. Todos que estão presentes aqui nesta manhã, há um livro lá no céu dos céus que está ali representando o seu nome como a igreja do Deus vivo, forte, poderosa, para em todos os momentos clamar por Ele. E o seu nome está lá. Zaqueu me procurou, encontrou. O cego Bartimeu me procurou, encontrou. Nesta manhã vá procurar Jesus na sua casa e Jesus Cristo de Nazaré vai te apresentar como uma nova vida e dizer a ti: hoje houve salvação na tua casa, aleluia. Aqueles que não estão convertidos, aqueles que estão meio fora dos caminhos, que Ele venha trazer na sua casa: hoje houve salvação nessa casa, não só na casa de Zaqueu, mas na casa do Deus vivo, na igreja do Deus vivo, hoje houve salvação, aleluias. Eu profetizo sobre a sua vida nesta manhã uma restauração de uma vida nova, de um coração novo na presença de Deus. Que você venha nesta manhã fazer uma perspectiva de vida e convidar Jesus nesta manhã para estar presente na sua vida, para estar presente na sua casa, para estar presente no seu lar, para estar presente no teu trabalho. E Jesus vai se manifestar para você. Sabe como? Trazendo surpresa para você. Você vai ser surpreendido por Jesus. Você, a qualquer momento que estiver ou na academia, ou na rua, ou surfando, ou trabalhando, você vai receber uma notícia e você fala: Jesus me surpreendeu. E eu peço realmente a Jesus que venha surpreendê-los, cada um de vocês, em nome de Jesus, neste mês, nessa semana. E você venha testemunhar que o Jesus que nós servimos cura, liberta, transforma e faz a coisa acontecer. Porque Ele está aqui presente para te realizar grandes maravilhas em nome de Jesus, como fez na vida de Zaqueu, como fez na mulher do fluxo de sangue, como fez na vida daquele homem que estava com 40 anos. Ele pode fazer na sua vida. Ele pode realizar na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus todos, para a honra e glória do Senhor. Louvamos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Só peço a você, não perca a bênção, não perca. Não perca a bênção que Jesus tem para você nesta manhã. Entregue totalmente a Ele. Totalmente. Fala, Jesus, se apodera de mim com o poder sobrenatural do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus, para a honra e glória dEle.